Bom, acredito que estamos ao vivo, estamos em direto. De pé, passageiros do comboio suburbano. Se a burguesia tem o expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. Estamos começando então hoje, quinta-feira, 16 de junho de 2022, a terceira edição do já tradicional Expresso de Notícias, que é o novo programa do comboio suburbano, um programa de notícias, de debate em cima de temas da atualidade. Já vamos começar o debate. Temos aqui conosco, já vão participar também o time titular em campo, eu, Lucas Faria, na apresentação, Saul Pereira e João Vilela para participar do debate. Antes de começar o debate, então, enquanto chega a nossa audiência, enquanto o pessoal chega para participar, já pedindo para todos aqueles e aquelas que chegarem, seja agora na transmissão ao vivo, em direto, seja que acompanhe depois no nosso canal do YouTube ou nas plataformas de podcast. No caso do YouTube, deixem um like, isso ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo. Mesmo que você não esteja assistindo em direto, pedimos para que vocês deixem um like, que isso nos ajuda muito com os algoritmos do YouTube. E participem do debate através de comentários, através de perguntas, de colocações. Sintam-se à vontade para participar do debate. Antes de começar, então, os lembretes, as nossas redes sociais, estamos no Facebook, facebook.com/comboiosuburbano, Twitter, twitter.com/comboiosuburba1, número 1, algarismo 1, Instagram, Comboio Suburbano Podcast, estamos em todas as plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, etc. Temos aqui o nosso canal do YouTube, quem ainda não siga, não deixe de seguir o nosso canal, para sempre participar das nossas lives, das nossas discussões. Caso queira entrar em contato conosco, dúvidas, sugestões, reclamações, me mandar embora de volta para minha terra, o e-mail é comboiosuburbanopodcast@gmail.com. Caso queira aderir à nossa newsletter, toda vez que a gente faz conteúdo, a gente comunica também através do e-mail, para receber então as nossas comunicações e ficar alerta dos nossos conteúdos, podem entrar em contato conosco, através do e-mail. E temos também o grupo do WhatsApp, eu já vou deixar o link aí no chat para o pessoal acessar diretamente o nosso grupo do WhatsApp. Não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, não é um grupo de conversa, de jogar conversa fora que vai poluir o ecrã de vocês do telemóvel, é um grupo apenas que a gente, da gestão do comboio suburbano, a gente manda os nossos conteúdos também para o pessoal ficar sempre alerta, sempre receber as nossas comunicações. Campanha financeira do Comboio Suburbano. Quem quiser pode aderir ao canal, pode subscrever ao nosso canal. O preço da assinatura mensal no YouTube são €2,99, ou, no caso da nossa audiência brasileira, no Brasil, são R$ 4,99 por mês. Quem subscreveu ao nosso canal, quem aderiu ao nosso canal, vai concorrer a um bordado de temática comunista. Eu também vou deixar o link aí do perfil do Instagram do @bordamariane, por acaso é minha companheira, qual aproveito, obviamente, para deixar aqui o meu beijo para ela. Ela faz bordados, né? O pessoal pode já carregar também no link e ver a página dela no Instagram, onde ela faz bordados. E para quem subscrever, quem aderir ao nosso canal através do YouTube, quem for inscrito, quem contribui mensalmente, financeiramente, vai concorrer num período breve, tá bom, gente? Já tem um tempo que a gente está falando, mas isso aí a gente já vai fechar no futuro próximo para a gente fazer um sorteio de um bordado com temática comunista, tá bom? Então, pessoal, subscreva o nosso canal para apoiar financeiramente a realização do nosso conteúdo, aproveita e concorre então a esse brinde. Caso alguma editora, alguém que tenha aí um pequeno negócio, alguma coisa que envolva a temática, obviamente com um mínimo grau ali de coerência política com a nossa proposta, principalmente editoras, mas qualquer pessoa que tenha interesse, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, através do e-mail. Para aderir, para também participar, porque a gente faz a divulgação, por exemplo, uma editora entra em contato com a gente, queremos apoiar, aí a gente pode sortear livros e fazer a divulgação. Então, entre em contato com a gente, aí vamos participar, vamos nos apoiar uns aos outros aí, Então, quem tiver à vontade, quem tiver sentir aí que pode participar conosco aí desse projeto aí do Comboio Suburbano, entre em contato conosco para que a gente possa fazer a divulgação aí dos nossos conteúdos e fazer chegar aí formação e conteúdo teórico, debate, etc. A gente está agora com essa campanha financeira aberta através do YouTube. Obviamente, nosso conteúdo vai continuar totalmente gratuito. A gente entende que a gente cumpre um papel de formação política, um papel de informação de debate. A gente não está aqui pelo ganho financeiro, ainda bem que a gente tivesse, a gente não estaria muito bem nesse sentido. Então o nosso conteúdo vai continuar 100% gratuito, mas quem puder ajudar, quem puder contribuir para que a gente possa fornecer um conteúdo de sempre de cada vez melhor qualidade, o seu apoio financeiro é muito importante. Mas a gente vai continuar com o nosso conteúdo 100% gratuito, tá bem? Bom, para já é isso nos nossos recados iniciais. Só ler aqui o primeiro comentário que a gente recebeu através do chat. Fazer só assinalar aqui que o Zé Silva falou: vamos a isso, boa noite, Zé Silva. E todo mundo que está chegando aí para participar da live conosco. Fica à vontade aí para participar, deixar os seus comentários e contribuir com o nosso debate. Bom, o primeiro tema do nosso Expresso de Notícias hoje é um tema que vai ser polêmico, porque aqui entre nós já temos divergências, mas a gente vai tratar disso já. Deixem eu só partilhar aqui o ecrã, para colocar então aqui a notícia para a gente poder falar. Cadê? Vamos lá, me ajuda. Ok, estou abrindo, tá bom, gente? Eu acho que já está aparecendo aí para vocês. Então, a notícia é do UOL Notícias. É internacional, tá difícil aqui, que o desejo deles por propaganda é bastante grande, né? New York Times alerta para risco de ataques dos militares às eleições no Brasil. Então, aqui, ó, o jornal norte-americano New York Times publicou ontem artigo em que, após consultar militares, políticos e integrantes do Poder Judiciário brasileiro, o colunista Jack Nicklaus afirma que o presidente Jair Bolsonaro tem apoio de militares para tentar realizar o golpe de Estado, caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vença eleição ao Palácio do Planalto deste ano. Que tem aqui, ó, apesar das poucas evidências de fraudes passadas, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, há muito tempo levanta dúvidas sobre o processo eleitoral do Brasil. Agora os militares estão expressando preocupações semelhantes, diz a reportagem. Tem mais um aspecto só que eu queria reafirmar aqui, ó, que peraí. A publicação do texto, que foi destaque na página principal do site New York Times, deu-se dias depois de o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, afirmar em ofício ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que as suas armadas não se sentem devidamente prestigiadas pela Corte Eleitoral. Tem aí a continuação da notícia, né? Enfim, mas o espírito geral da coisa é mais ou menos essa, né? Então eu vou pedir então para o Vilela começar a dar a opinião dele, e aí a gente vai começar o nosso debate. Vai lá, Vilela, a palavra está contigo.
Boa noite a todos. No Brasil existe a expressão, como é que é, ir para a casa do chapéu. Agora a minha casa é a casa do chapéu. Desde que me deram este presente que eu agora vou usar nas nossas lives. Epá, em relação a esta notícia, como o Lucas estava a dizer, e é verdade, eu e o Lucas já conversámos isto antes de começarmos o nosso podcast. Já temos conversado algumas vezes sobre este assunto de se vai haver golpe no Brasil, se não vai haver golpe no Brasil. E, muito francamente, eu tenho uma opinião que o Lucas não partilha comigo, mas já vamos ver isso, que é o seguinte: eu não acho que vai haver golpe nenhum no Brasil, pela razão simples de que não é preciso que haja golpe nenhum no Brasil. Os dois candidatos que podem eventualmente ganhar eleições agora em outubro são duas pessoas que não oferecem risco nenhum ao sistema político. São o Lula, que já foi presidente durante 8 anos diretamente, mais 6 anos indiretamente quando lá estava a Dilma. Toda a gente sabe que basicamente era uma continuação do governo Lula, com outro nome. Não houve durante esses 14 anos de governos do PT em nenhum momento a necessidade de usar a força para impor que o PT fizesse uma política a favor dos grandes interesses do Brasil e dos grandes interesses do imperialismo. Pelo contrário, o próprio Lula se encarregou, logo quando ganhou da primeira vez, de escrever a tal carta ao povo brasileiro, explicar que não havia nenhuma razão para ter medo, ele não ia pôr em causa nenhuma política estrutural do capitalismo brasileiro e do imperialismo, ia seguir a mesma linha que já vinha do tempo do Fernando Henrique, que já vinha basicamente desde a da redemocratização, ou pelo menos desde que há real no Brasil, ele sempre deixou isso muito claro. E, portanto, o Lula há 20 anos atrás é o Lula de agora. Portanto, toda a gente da elite militar brasileira, da elite económica brasileira, da elite política brasileira, das lideranças dos partidos, das lideranças das igrejas, das lideranças dos grupos de opinião pública, da imprensa, etc., sabem perfeitamente que o Lula, que chegar ao governo, que vai, na minha opinião, chegar ao governo quase de certeza em outubro, é um Lula que não mete medo a ninguém e, portanto, não parece que vai haver nenhum golpe contra ele. Estas declarações dos militares, prometer que vão fazer um golpe, prometer que vão tomar o poder pela força, epá, eu conto com toda a franqueza, eu não sou brasileiro, mas sigo com alguma atenção a política no Brasil já há alguns anos, eu já perdi a conta a quantidade de vezes que eu ouvi falar que os militares iam fazer, os militares iam acontecer, ainda o ano passado, no 7 de setembro. Toda a gente se lembra daquelas imagens, enfim, eu não lhes quero chamar patéticas porque o senhor nota-se que é um indivíduo completamente transtornado, mas aquele senhor camionista com o telemóvel na mão, eu acabei de receber no meu WhatsApp que o Bolsonaro declarou o estado de sítio e os militares vão tomar conta do STF e nós ganhamos. E depois, treta, não aconteceu nada. O Bolsonaro chamou o Temer para lhe escrever uma carta a pedir desculpas ao STF. E já mais lá para trás, mesmo no tempo do Lula, lembro perfeitamente no tempo do Lula, a primeira que eu me lembro de todas foi no tempo do Lula, quando se fez a Comissão de Verdade sobre a Tortura no tempo da ditadura. Apareceram também militares a dizer que iam dar um golpe, já nessa altura. Portanto, há muitos anos que volta e meia aparecem militares a dizer que vão dar golpes e que vão fazer e que vão acontecer. E eu acho que isso não é para levar a sério, é só conversa que vem para cima da mesa, mas os golpes não se dão simplesmente porque há meia dúzia de generais de cabeça quente que não gostam do Lula. Os golpes dão-se quando há autorização, literalmente falando, da burguesia e do imperialismo, porque os golpes aconteçam e eu não estou a ver isso acontecer no Brasil de hoje.
Perfeito, Vilela. Perfeito, não, porque eu discordo. Não, tô brincando, já lá vou. É, mas eu vou antes passar a palavra para o Saul para ele dizer então o que ele acha sobre essa questão. Tá contigo, Saul.
Bem, a grande questão se vai ou não vai haver golpe no pós-eleições, portanto, do Brasil, é que a burguesia brasileira e o imperialismo internacional, portanto, o imperialismo americano, da forma como atua no Brasil, já fez o golpe que precisava de fazer no Brasil, e isto estou a falar muito antes do impeachment. Portanto, não estou a dizer que o golpe em si que o imperialismo americano fez foi o impeachment, mas sim que o golpe, portanto, a manietação das tentativas do Brasil de se afirmar como potência regional ou de disputar o seu lugar na distribuição, na divisão internacional do trabalho, ele está conseguido. Seja o Bolsonaro no poder ou o Lula no poder, ainda por cima com o vice-presidente que escolheu, portanto, que só nos indica que a ala mais à direita, que é a ala mais à direita do PT, que vai governar já de si ligada com partidos explicitamente de direita na governação da política brasileira, o que nos coloca numa situação em que o bolsonarismo pode continuar, isto pondo a hipótese de que há uma vitória eleitoral do Lula da Silva, o bolsonarismo pode continuar a existir ao nível de uma série de governos estaduais, de governos locais e de tudo aquilo que Bolsonaro e todos os aspirantes a Bolsonaro sempre fizeram no Brasil, portanto, o controle das milícias, o controle daquilo que se chama o baixo clero. Da corrupção política brasileira, e tudo isso pode continuar, tudo isso pode continuar num governo Lula da Silva e também toda a manietação da política, tanto interna como externa brasileira, pelo imperialismo, pode continuar. Isto é a primeira parte. A segunda parte é. Eu vou aqui ao exemplo dos Estados Unidos, vou tentar ser breve. Nós que vamos analisando a política da maneira como fazemos, viés marxista, tentando ser minimamente estudados naquilo que fazemos, às vezes achamos que os reacionários, ou uma base importante dos reacionários, também os há, mas uma base importante dos reacionários, sabem que estão a mentir quando chamam comunista ao Biden, quando chamam comunista ao Lula, quando dizem que o maior perigo terrorista dos Estados Unidos são os antifas, por exemplo. Nós achamos que a maior parte das pessoas que falam assim sabem que estão a mentir. E a verdade é que muitas dessas pessoas não sabem que estão a mentir. É sabido que dentro, por exemplo, da hierarquia das polícias americanas, há pessoas que estão extremamente convencidas de toda a retórica, é muito semelhante à retórica da direita brasileira, mas toda a retórica da direita americana sobre o que é que influencia a sociedade americana, sobre teorias de conspiração antissemitas disfarçadas de outras coisas, sobre as manifestações de rua serem manipuladas por antifas trazidos pelo George Soros em autocarros para as cidades. Portanto, há um conjunto de pessoas que acredita sinceramente nisso e que mais e mais se vai mostrando que está disposta a agir em função dessa realidade. Portanto, em função dessa realidade que criaram praticamente na sua própria cabeça. Portanto, haverá ou não um núcleo de militares dentro do Brasil que acredita mesmo no conto, que acredita mesmo que Lula da Silva é uma ameaça ao poder burguês no Brasil? A questão é saber se esse núcleo existe, se esse núcleo tem poder de facto e se esse núcleo tem capacidade de se colocar na rua. E isso eu não sei, não tenho a certeza. A outra questão é, eu sempre fui dizendo, e aqui quase que entrei em choque com os meus camaradas, que das poucas coisas em que o PT sempre mostrou que tinha uma política que valia a pena seguir, que valia a pena acompanhar, era a questão da política externa e da viragem para o G20 durante pelo menos uma parte da governação Lula. Portanto, há depois um completo realinhamento com os Estados Unidos um pouco mais tarde, mas há ali uma fase de tentativa de dar relevância ao G20, o G20 sem o Brasil, portanto, não pouco consegue em termos de relevância política internacional. A questão é se virmos que os Estados Unidos continuam numa trajetória de perda de influência internacional e de enfraquecimento do poder imperial, eles poderão começar a ver que, poderão achar que tentativas, mesmo que sem pôr em causa o capitalismo, tentativas de reforçar o G20 ou qualquer alinhamento do Brasil com potências que não os Estados Unidos, são uma ameaça de facto, se não aos lucros em si, às margens de lucro das empresas americanas na América do Sul. E se a ameaça a essas margens de lucro for suficientemente grande, eles podem começar a achar que, efetivamente, a correr o risco de, por uma via institucional, ou mesmo para finalizar, fazendo a versão séria da palhaçada do 1 de janeiro de 2021, portanto, que é o que eu estou sempre a dizer, que os liberais americanos choram muito sobre aquilo que os reacionários lhes tentaram fazer naquele período de transição entre o Trump e o Biden, mas aquilo é o que tanto liberais como reacionários dentro da política americana, ao longo dos anos, fizeram. Portanto, aquilo é uma versão simulada, um simulacro, uma versão teatral daquilo que, na verdade, efetivamente, materialmente, é feito nos países periféricos e semiperiféricos, sistematicamente promovido tanto pelos liberais como pelos reacionários americanos. Portanto, é assim, que as forças políticas, tanto internas como externas, são capazes de o fazer? São. Já o fizeram? Já o fizeram. Que há cenários em que podem pensar que isso é o melhor caminho? Há. Seja certo que assim é, duvido.
Lucas, espero que tenhas lugar de fala. O que é que tu achas?
Não, eu estava só terminando de reorganizar aqui, porque enquanto vocês falavam, eu organizei aqui alguns pensamentos, porque que eu discordo, mas eu não vou, eu não tô discordo no sentido de achar que vai ter um golpe. Deixa só assinalar aqui o comentário aqui do Micael Oliveira, que ele deu boa noite, Micael, obrigado por estar participando, e só reafirmar aí para o pessoal deixar os comentários, tá bom? Participar conosco do debate. Estando assistindo indireto ou não, mesmo que assistir depois, pode comentar que na medida do possível a gente responde. É muito importante ter o feedback de vocês do que vocês estão achando. Mas retomando aqui para o meu comentário, é que assim, né? Não é que eu tenha algum grau de certeza de que vai ter golpe, né? Mas eu vejo a coisa com atenção porque eu tenho alguns elementos que eu estou vendo na conjuntura, que eu acho que vale a pena para a gente ficar mais atento, né? Bom, primeiro que falar, ao contrário de. Não que eu não esteja acostumado com isso, mas ao contrário da corrente praticamente unânime no campo da esquerda brasileira, eu nem acredito na teoria do golpe contra a Dilma, porque se a gente for olhar a política na periferia, o que se chama de golpe é a rotina, o que aconteceu foi política, tipo, é política. Um grupo faz um arranjo, limpa a bunda com a lei, para isso que serve a lei numa sociedade burguesa, né? E conduz a política de acordo com os arranjos que forem necessários para o interesse da burguesia. Então, de fato, assim, tem uma narrativa. Até no sentido de propaganda da esquerda, que é muito histérica, muito alarmista, que eu de fato acho que tem que colocar, né? Mas mesmo assim, né, mesmo sendo quem são, Lula e o PT e a Dilma, eles foram ali, a Dilma foi deposta, né, foi impeachmentada, e o segundo governo dela, como se o primeiro já não tivesse sido suficiente. O segundo governo dela, que inclusive é uma figura que a esquerda hoje, muita gente na esquerda pinta como heróica, como uma pessoa valente, tal, mas ela enquanto uma coisa é ela enquanto ela foi militante de base durante a ditadura militar, né, da luta armada. Outra coisa é a Dilma presidenta, que foi uma capacha do imperialismo e foi uma pessoa que governou em favor da burguesia e ativamente contra a classe trabalhadora, porque ela retirou direitos consagrados, ela aplicou uma política ainda mais neo, né, entre aspas, nesse neo, que eu não gosto desse termo neoliberal, mas uma política ainda mais liberal na economia brasileira, principalmente no seu segundo mandato, privatizações e etc. E mesmo sendo ela quem ela é, e o Lula quem ele foi, a Dilma foi deposta. E depois, em 2018, para nem conseguir concorrer à eleição, né, o Lula foi preso. Porque o Brasil, ele tem eu já li, né, eu uso um termo, não vou saber de onde que eu li, mas eu acabo usando sem muito rigor científico, que o Brasil, ele tem uma lumpen burguesia que é tão capacho, ela é tão podre, ela é tão ridícula, que ela não consegue nem admitir, no momento que ela está na necessidade de recuperar a taxa de lucro, que ela não consegue nem aceitar o social-liberalismo do PT, como se o social-liberalismo do PT não fosse trágico o suficiente e vantajoso para a burguesia, ainda tem Alckmin e toda a cambada que o Lula está levando nas costas junto com ele, além do PSOL e a esquerda do PT, que também vai junto, cooptada nesse processo, né? E muita gente que tem gente que coloca no campo da esquerda, né? Mas mesmo o Lula já e o PT tendo anunciado que não vão revogar a reforma trabalhista, estão dando todos os sinais que vão fazer um governo ainda pior do que eles fizeram enquanto eles estiveram na presidência, né, durante os 13, 14 anos. Mas mesmo assim a gente vê que os setores militares, principalmente, né, eles estão muito assanhados no sentido de duvidar do processo eleitoral, de pressionar o TSE para participar efetivamente do processo das eleições, principalmente da apuração, que inclusive, assim, né, nós estamos falando aqui, nós somos pessoas que não têm qualquer tipo de apreço e conferem qualquer tipo de legitimidade ao Estado burguês, mas acho que seria uma madeira de piroca da minha parte querer duvidar da lisura do processo eleitoral, até porque a burguesia e os seus lacaios têm formas muito mais refinadas, muito mais sutis de manipular o processo eleitoral do que ficar correndo o risco de manipular o processo de apuração, ainda mais o Brasil que tem o processo eletrônico e tal, que dá todos os indícios de ser bastante confiável, mas mesmo assim, essa narrativa, principalmente no oficialato das Forças Armadas, de querer participar para querer garantir, né, já imaginando uma vitória de Lula para poder deslegitimar, e aí a partir do momento que essa cúpula militar principalmente deslegitima o processo eleitoral, aí entra para a base, né? E a base bolsonarista teve uma mudança de configuração aí na conjuntura na sociedade brasileira durante a gestão bolsonarista, porque quando a gente fala que o PT desarmou suas bases, a gente fala em sentido figurado, né, que vinha do movimento sindical, movimentos sociais e partidos que tinham ali algum grau de radicalidade, pelo menos nos seus projetos, na sua proposta, e aquilo se perdeu ou sobrou muito pouco quando o PT chegou ao governo, né? Mas a gente fala e desarmou no sentido figurado, porque é uma base que nunca teve armada, muito pouco. O bolsonarismo armou literalmente as suas bases, porque tem no Brasil, né, para a nossa audiência portuguesa, ou talvez até algumas pessoas no Brasil que não saibam, foi criada durante esse período do bolsonarismo no governo a categoria dos CACs, né, que são os caçadores, atiradores esportivos e colecionadores de arma. Ou seja, tem uma parcela muito grande aí de gente que é ligada ao bolsonarismo que hoje pode ter armamento em casa. Se eu não me engano, são até 50 fuzis. Obviamente que muita pouca gente tem isso, mas, pô, uma pessoa que tem um fuzil, ele já tem mais capacidade. Um bolsonarista com um fuzil, com uma pistola, ele tem mais capacidade de exercer força, de exercer poder, de fazer política do que a base petista toda. É até engraçado que um dias atrás eu estava conversando com um amigo brasileiro, e ele falou assim: porque eu falei, olha, eu não duvido nada, pelo menos, nem falando assim se for um movimento orquestrado, mas um maluquinho que não gosta. Por exemplo, esses dias o Lula foi fazer um comício junto com um político de direita, né, o Alexandre Calil, que vai ser governador, é candidato a governador de Minas Gerais, um estado brasileiro, e um maluquinho bolsonarista foi lá com um drone e jogou fezes e urina em quem estava no lugar, com um drone. Um maluquinho com um drone fez um estrago. Um maluquinho com uma licença para andar armado, ele pode anular a eleição, para não usar termos aqui muito muito contundentes para evitar qualquer tipo de... E também para não falarem que eu estou dando ideia, obviamente que qualquer pessoa que tenha o Tico e Teco funcionando vai entender que não é isso que eu estou falando, que eu não estou incentivando nada. Mas é assim, é toda uma base, é todo um arcabouço, mesmo que seja minoritário, mas que tem... O pessoal sabe que eu sou muito prolixo, mas só voltar um raciocínio que eu estava colocando... eu vou me estender um pouco agora, mas para os outros temas eu tenho muito pouco a contribuir, então, se vocês me permitirem agora, talvez acabe me estendendo um pouco mais, mas eu estou fazendo esforço aqui para que não, né? Mas eu estava falando com um amigo e ele falou: mas se alguém fizer alguma coisa com o Lula, eu acho que vai ter uma guerra civil. Eu falei: vai ter uma guerra civil. De um lado vai ter essa base bolsonarista, que é miliciano, que é CAC, que são as Forças Armadas, que são... as milícias, as igrejas e o caralho a quatro. Por outro lado, vai ter um monte de tweet e um monte de nota de repúdio, porque o que a esquerda tem para exercer política é isso. Eles vão entrar com pedido de CPI contra quem atirou no candidato deles, e outro lado vai ter um monte de arma e vai ter um monte de coisa para exercer política, né? Porque política é guerra por outros meios, né, camarada? Nunca vamos nos esquecer disso, que é sempre importante ter força, né, de coerção dentro da política, né? E quem abre mão de fazer isso deixa que o outro lado tenha o monopólio da força. Então, assim, teve essa mudança no tecido social brasileiro, onde o bolsonarismo, inclusive, é muito louco, que quem vota com o livro no braço, jura que é inteligente, não exerce política, e quem são os estúpidos, os burros, os ignorantes, e etc., exercem política, né, se preparam para qualquer forma de exercer política, estão lá. Mas houve essa configuração, então, assim, a qualquer sinal, a qualquer fagulha, é engraçado que a gente pode todos não, mas muita coisa daquilo que a gente fala no leninismo da revolução e da guerra de classes, a gente vê que tem muita coisa do modelo, da forma que o bolsonarismo soube se precaver, né? Se preparar, no sentido de não legitimar a ordem, né? Então eles colocam a todo momento a questão das eleições, a legitimidade, o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, né, o STF, a questão de se armar. Então, assim, tem várias coisas no guião de exercer política e subverter a ordem que o bolsonarismo está ali preparado, assim, sabe? Então, acho que se nos Estados Unidos, que por mais que seja um país, obviamente que gente estúpida tem em todo lugar do mundo, a gente sabe muito bem, mas se nos Estados Unidos, né, que tem uma porcentagem, vamos dizer assim, um pouco maior, né, aconteceu o que aconteceu, né, quando foram lá assinar, né, no parlamento lá a tomada de posse do Biden, a base do Trump fez o que fez, agora imagina aquilo com os contornos do Brasil na periferia. Imagina o tamanho da merda, assim, sabe, de uma turba enfurecida e armada e disposta a tudo e com aqueles complôs do comunismo, Venezuela, PT, Vuvuzela e etc. Então, assim, acho que tem que ter muito cuidado, acho que para a esquerda se preparar para isso está tarde, porque você pode ter todo o STF, toda a ordem, todo o papel no mundo, se você tem uma base armada e militarizada e treinada e preparada para não precisam nem as Forças Armadas só precisam fazer o que elas estão fazendo até agora, que é aquela fagulha, aquela, olha, não está legal, a gente precisa participar porque esse processo eleitoral não está legítimo. Quando vê essa galera toda de milícia, de esses CAC, até as guardas municipais, né, que é tipo uma polícia municipal lá no Brasil, que até uns anos atrás não podia andar armada, era uma coisa assim mais de multa de trânsito, ou tirar, assim, por mais que seja perverso, né? Tipo, pegar a pessoa em situação de rua e tirar ela e bater na base da porrada, era essa coisa mais tipo, ah, começa ambulante ilegal e tal, essa coisa, hoje em dia já se legalizou que elas andem armadas, então é já mais um aparato armado, assim, e elas praticamente 100% ali fechadas com o bolsonarismo, com essa narrativa assim, de duvidar da ordem, né, do papel do Estado burguês. Então, assim, há de ter cuidado, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque ainda mais com o país em combustão social, preço, o custo de vida, etc., eu acho que é difícil dizer que as coisas não vão por esse lado, porque, enfim, já deu os elementos aí. O Vilela, acho que ele quer falar, eu vou passar para ele.
Não, só uma coisa rápida, porque assim, há uma diferença entre haver uma convulsão da base do bolsonarismo e haver um golpe. Eu tenho certeza absoluta que vai haver essa convulsão, da mesma forma que houve nos Estados Unidos, da mesma forma que houve aqui ao lado no Estado Espanhol. Quer dizer, nós, não é um dos temas que a gente vai debater hoje, mas neste momento no Estado Espanhol, como há um governo do PSOE, que não mete medo a ninguém, mas que se coligou com independentistas catalães e bascos e com o Podemos, houve um conjunto de polícias e membros do Serviço Secreto Espanhol que, por sua livre iniciativa, decidiram começar a espiar os membros da direção desses partidos independentistas, os membros da direção do Podemos, e já se fala que andaram a espiar o próprio Pedro Sánchez, o próprio primeiro-ministro espanhol, por sua própria iniciativa, porque eles acham que no regime espanhol não é legítimo que os governos façam alianças para a esquerda do PSOE e, portanto, começaram, por sua própria vontade, a grampear os telefones dos dirigentes do Podemos, dos membros do governo que são do Podemos, dos independentistas, ou seja, coisas deste estilo, ou inclusivamente tentativas de assaltar o Congresso, tentativas de agredir o Lula, coisas desta ordem, eu imagino que vai acontecer agora. Entre isto e um golpe de Estado, ainda assim há uma diferença, não é? Eu acho que não chega tão longe, porque um golpe de Estado é... E apesar de todas estas organizações, por muito que tenham uma base armada, etc., de uma maneira geral, daquilo que eu conheço, e posso estar a dizer um disparate muito grande, têm também uma estrutura hierárquica e as coisas acontecem quando quem manda naquilo decide que é para acontecer. E não há assim um levantamento de uns quantos tolinhos. Mas pronto, também é como tu dizes, vamos esperar pelos próximos episódios, pode ser que eu esteja... Oxalá eu esteja enganado, porque não ficaria nada contente com uma situação dessa ordem, por muito que eu discorde e critique o Lula.
Claro. Acho que a gente já pode passar para o próximo ponto. Como eu falei, os nossos dois próximos pontos eu não tenho acho que eu não tenho muito a acrescentar, então eu não vou roubar tanto tempo aqui da nossa transmissão, né? Porque o nosso Expresso ele tem essa proposta de ser, de fato, mais expresso, mais curto. Obviamente, eu, na minha profunda falta de capacidade de ser sucinto nas minhas falas, eu acabei extrapolando aqui, mas a gente vai continuar então. Eu já vou novamente partilhar aqui. Enquanto o pessoal aí vai deixando o like para a gente, vai comentando, tá bom? Vai participando conosco, quem estiver conosco ao vivo ou não. Peraí, já estou abrindo aqui. A próxima notícia, acho que já está no ar, ok? É do TSF, Rádio Notícias, né? Por menos de uma décima, Macron vence primeira volta com esquerda logo atrás. Ó, a esquerda, hein? Caramba, parabéns. Vamos lá. A coligação de Macron venceu a primeira volta das eleições em França com 25,75%. A coligação de esquerda Nova União Popular Ecologista e Social, NUPES, veio logo a seguir com 25,66% do voto. Da Lusa, 16 de junho de 2022. De hoje, coligação do partido presidente Emmanuel Macron ganhou hoje domingo a primeira volta das eleições legislativas em França, ficando em segundo lugar a coligação de esquerda. De acordo com os resultados finais, a coligação do Macron teve 25,75%, em seguida a esquerda com 25,76%, uma diferença muito pouca, né? Em terceiro lugar ficou a União Nacional da Marine Le Pen, extrema direita com 18, e na quarta os republicanos, né, que colocam como centro-direita, né, e em quinto lugar o Reconquista de extrema direita também. Aí tem aqui, ó, um fato interessante: a afluência nas urnas foi a mais baixa numas eleições parlamentares, com 52,49% de abstenção. Por acaso eu estive em França recentemente, no final de semana passado, até por isso que eu não participei da última live, né? E por isso que... Mas eu confesso que eu nem senti... Tirando alguns cartazes de rua, eu não senti muito o clima eleitoral. Não senti muita agitação, assim, enfim. Vilela, que você tem a dizer sobre esses resultados? A esquerda pode ficar animada com a quase vitória aí, com a votação?
Então não. é daquelas coisas, não é? O Mélenchon, que foi o líder lá da França Insubmissa, que agora sei é esse NUPES, não é? Um núcleo de união, enfim, nova unidade popular, ecologista e socialista, não é? Acho que é isso que a sigla quer dizer. Epá, é assim... Eu não tenho um menor respeito e a menor confiança no Mélenchon, sinceramente. Pá, é mais um... Eu costumo dizer isso na brincadeira, não é? Todos os anos a esquerda encontra uma popstar, que é a popstar de esquerda para aquele ano. Um ano que era o Tsipras, no outro ano era o Jeremy Corbyn, depois passou a ser o Bernie Sanders, a seguir era o Fernando Haddad, o ano passado era não sei quem, e o ano passado era o Biden, não é? Porque o Biden é que ia derrotar o Trump, e quando derrotasse o Trump ia vigorar a paz no mundo, como se está a ver, não é? E este ano, pronto, de repente passou a ser este popstar de esquerda para 2022 o Mélenchon, porque de facto quando foram as eleições presidenciais a Marine Le Pen e o Emmanuel Macron passaram à segunda volta, mas O Mélenchon ficou em terceiro lugar e qualquer partido de esquerda daqueles que ficaram com 2, 3%, tivesse desistido a favor dele, ele teria passado à segunda volta com o Emmanuel Macron. E provavelmente hoje ele seria o presidente da França e, evidentemente, ia instaurar o socialismo na França por decreto do presidente da República, porque é assim que as coisas acontecem, como toda a gente sabe. Mas neste momento, ele não tendo conseguido ganhar as eleições presidenciais, o que pode vir a acontecer, porque na França existem círculos uninominais para o Parlamento com duas voltas. Neste momento ele passou à segunda volta numa série de círculos e foi o partido mais votado, esta coligação dele. Pode vir a acontecer que ele tenha uma maioria no Parlamento e a partir daí, pronto, a partir do Parlamento pode fazer mais resistência e mais políticas públicas de combate ao neoliberalismo do Macron. Vai fazer o Parlamento vai ser a resistência contra a presidência em França, é essa a aposta de muita gente da esquerda francesa e mesmo da esquerda europeia. Pá, eu lá está, não sei se já vos aconteceu tipo aqueles filmes que a gente já viu 50 vezes, tipo O Exterminador Implacável e A Música no Coração, não sei o quê, que a gente está a ver o filme e já sabe que a seguir ele vai pegar na pistola e vão abrir a porta e vai não sei o quê. Eu já vi este filme do Mélenchon sei lá quantas vezes, não é? Já sei que vai haver esta grande energia, grande entusiasmo porque ele vai ganhar as eleições. Ele ganha as eleições, chega ao poder, começa a não conseguir fazer as coisas, começa a não conseguir fazer as coisas, faz a política do regime. Vamos todos fazer um debate aqui por meia dúzia de meses a perguntar como é que foi possível o Mélenchon ter quebrado as suas promessas eleitorais e pronto, voltamos ao início do ciclo. E eu acho que é mais ou menos isto que vai acontecer em França. A única coisa que a gente extrai do útil nisto tudo, porque o resto é o circo eleitoral. Com a esquerda que aceita o círculo eleitoral a fazer o que sempre fez, a única coisa útil que a gente extrai, com isto termino, é que a gente conseguiu perceber finalmente uma coisa, que é como é que se constrói esta tal história da unidade? Ela só se constrói de uma maneira. É uma pessoa, uma organização, conseguir demonstrar que é tão esmagadoramente mais forte que as outras todas, que elas não têm outro remédio que não seja vir atrás dela. Isto já tinha acontecido no Estado Espanhol com o Podemos, e isto acontece em todo lado. Tenho memória do Sérgio Leite ter falado qualquer coisa a este respeito quando apareceu o PT. Quando aparece o PT, pá, ele cresce tão depressa e leva tanta gente à frente que todas as pequeninas organizações de esquerda do Brasil, pá, o que é que a gente vai fazer? É ir para ali. Não vamos estar agora a fingir que vamos conseguir criar outra organização deste tamanho quando esta já está montada. Temos que ir atrás, evidentemente, com todas as contradições que isso implica. E em França foi exatamente a mesma coisa. De repente, o Mélenchon tem 20 e tal por cento, enquanto o PS tem 2%. Os trotskistas têm outros dois. Os trotskistas da seção trotskista número 1 têm mais dois. Da seção trotskista 3 têm mais dois. Percebes? De repente há ali tantos partidos pequeninos com pouca votação e um que está em terceiro lugar, toda a gente tem que correr para o bolso do Mélenchon. Para quê? Para tentar ganhar eleições e pronto. Já perceberam como é que a coisa, que a força é necessária, mas não percebem ainda para onde é que a força tem que ser dirigida, que não é para os votos.
Saúl, suas impressões, por favor.
Bem, o Vilela já disse quase tudo. Eu vou só acrescentar aqui algumas coisas. Primeiro, uma das coisas que se pode dizer do Mélenchon, eu vou tentar equilibrar a coisa, embora não vá elogiar demasiado o Mélenchon, porque não há assim tanto para elogiar naquela personagem. Mas uma das coisas que ele fez bem ao longo deste tempo todo foi exatamente manter-se firme nessa trajetória de crescimento. Portanto, enquanto ele esteve a crescer e foram fazendo propostas, quase exigências, de ou se alinhar atrás do PSF por questões históricas, ou de declarar apoio explícito ao Macron por questões de frente antifascista, ele foi dizendo não desta maneira, mas como quem diz, a vitória do Macron em segunda volta está mais ou menos garantida, eu não tenho nada que estar a pôr a minha cara atrás disso. Portanto, não é isso que vai fazer a diferença. A minha política é outra, os meus objetivos políticos são outros, e ele foi fazendo esse percurso assim, portanto, criando ali uma espécie de, neste caso, terceira via efetiva entre a direita e a extrema-direita na França. Ou se formos mais cínicos, as duas formas de extrema-direita que agora se disputam o poder em França, porque o Macron, principalmente ao longo dos últimos anos, tem feito declarações e tido atitudes que são em seguimento dos governos, tanto republicanos como socialistas anteriores, socialistas aqui, dizendo do PSF, não socialistas no sentido da definição da palavra, mas tanto as políticas de não saber lidar com a imigração com a imigração, nem estamos a falar de imigração, portanto, da população que descende de imigrantes presentes historicamente no território hoje francês, antes território metropolitano francês, que fazem parte da sociedade francesa, fazem parte da economia capitalista francesa e que, por uma série de razões, a cultura francesa e a política francesa se recusam a admitir que aquelas pessoas são francesas e que a sua presença em território francês é histórica, não é uma anomalia que tem que ser corrigida ou pela expulsão ou pela assimilação. Essa é uma questão, portanto, tanto do PSF como dos republicanos, esse tipo de política é continuada pelo Macron, a política de simplesmente ir fazendo políticas atrás de políticas erradas ou até que pioram a situação na questão dessas populações. Depois, o Macron nunca põe em causa a questão da África Francesa, que isso sim, e é com a questão da África Francesa que eu vou ir até ao fim da minha intervenção. Não, nunca põe em causa a questão da África Francesa, faz várias declarações sobre as questões civilizacionais que mantêm a África no subdesenvolvimento, quando uma das questões civilizacionais que mantém a África no subdesenvolvimento é a África Francesa, basicamente, as imposições que a França consegue fazer ainda às suas ex-colónias no continente africano. E mesmo quanto à questão do secularismo e do Islão, portanto, o fantasma que eles agora inventaram do islamo-gauchismo, que é basicamente o Macron não consegue admitir que na esquerda estudantil e mais jovem de França já começa a haver pessoas que acham que o secularismo, enquanto tentativa de neutralidade, de tratar por igual o catolicismo e o Islão dentro da sociedade francesa, não só não consegue, como não é essa a resposta para a questão da convivência religiosa em França, portanto, não. A Igreja Católica e mesmo as igrejas protestantes e o Islão têm papéis históricos e papéis políticos diferentes na sociedade francesa e não podem, principalmente, tanto pela direita liberal republicana francesa como até pela própria esquerda, não pode vir a esquerda, por exemplo, achar que as opiniões marxistas sobre a religião se aplicam da mesma maneira, as opiniões não, as visões marxistas sobre a religião se aplicam da mesma maneira à Igreja Católica que ao papel das mesquitas e do Islão dentro das comunidades muçulmanas em França. Portanto, isso é uma total falácia, é uma maneira de atirar o supremacismo para debaixo do tapete e fingir que ele não está lá, mas ele continua lá. E não vai ser essa a solução para nada da questão da convivência entre populações com qualquer tipo de diferença racial, linguística, cultural, religiosa dentro da França. Na questão, então, do o que seria efetivamente uma esperança para a esquerda francesa. Bem, o Mélenchon ter chegado onde chegou e ter-se recusado a fazer alianças atípicas e ter arrastado para si e não sido arrastado para outros é uma coisa interessante? É, isso é. Ele conseguir fazer algo com isso, como primeiro-ministro que ainda não lá chegou, Fazer um bocadinho de peito à União Europeia, talvez faça, duvido. Fazer um bocadinho de peito ao próprio Macron, talvez faça, duvido. O que seria, de facto, uma esperança para a esquerda francesa, tal como foi no caso, tal como foi no tempo da descolonização para Portugal e mesmo para a própria França, é que mais e mais movimentações, tanto eleitorais, políticas, militares, dentro de África, dos países francófonos, ex-colónias francesas, portanto, francófono aqui é um bocado duvidoso, porque muita gente lá nem sequer fala francês, o francês é uma imposição colonial, mas que mais e mais movimentações políticas nesses países expulsem os interesses franceses de África, negociem de igual para igual com França, China, Estados Unidos, Rússia, todas as potências que lá queiram fazer negócio, sejam obrigados a negociar de igual para igual, ou simplesmente expulsas e substituídas não, quase que não se pode esperar mais do que isto, mas interesses locais ou o interesse de uma classe trabalhadora local, mas isso já não temos isso em perspectiva, infelizmente, em França. O que é lamentável é que, muito provavelmente, as forças políticas mais capazes de serem pivôs deste tipo de mudança no, nos países, ex-colónias francesas em África, são forças ligadas ao islamismo político e ao islão radical em geral. Isto, para quem é liberal e para quem é ocidental, isto é muito mau, porque o islamismo é muito mau, o terrorismo é muito mau. Para nós que somos marxistas, isto é muito mau, porque quem devia estar a fazer aquilo eram os marxistas e não os islamistas. Portanto, quem devia estar a expulsar os franceses de África, deviam ser forças marxistas-leninistas, armadas, a mobilizarem os trabalhadores e camponeses dessas regiões e a fazerem guerra a esses interesses. Como isso não acontece? Há alguém que cumpra esse papel. Que esse papel tenha que ser cumprido por alguém, é verdade. Se ele for cumprido por estas forças, em vez de forças marxistas-leninistas, as consequências podem ser trágicas, mas que esse processo histórico vai ter que acontecer, lá isso vai.
Deixa-me só dizer uma coisa rápida em relação a um ponto que o Saul levantou, que é o ponto do islamo-gauchismo. Eu acho que realmente é uma coisa que importa discutir. Por isto, a direita conseguiu uma coisa espantosa em França, que foi pegar numa ideia que tradicionalmente a esquerda utiliza e gosta e transformá-la num dog whistle, como agora está na moda dizer-se, da extrema-direita mais rebarbada, que é esta ideia da laicidade. Como é que isto tudo começa? Começa quando se começou a criar em França a ideia de que se ia proibir o véu das mulheres muçulmanas no espaço público. E a esquerda vem dizer: não, senhor, não se pode proibir o véu das mulheres muçulmanas no espaço público, porque isso é um atentado à liberdade individual. Como é que a direita imediatamente responde isto? Mas vocês não são a favor da laicidade? O véu é um sinal religioso. O véu é uma coisa islâmica. Vocês deviam ser contra a exibição de sinais religiosos no espaço público. Aliás, vocês até são contra, por exemplo, que haja Bíblias no Parlamento, vocês são contra expressões religiosas nos juramentos dos políticos, vocês são contra expressões religiosas nos textos legais, e agora, quando é para o Islão, vocês já são a favor? Ah, então o vosso problema não é com a religião, o vosso problema é com o cristianismo, o vosso problema é com a herança cristã da França, o vosso problema é com a nossa herança civilizacional. E a direita consegue dar ali uma volta de que a esquerda não se consegue desenvencilhar, respondendo: não, o laicismo, a laicidade, melhor dito, tal como foi implementada em França durante cento e tal anos, virava-se contra a Igreja Católica, porque era uma estrutura poderosa, porque era uma estrutura que mandava, porque era uma estrutura que tinha terra, que tinha lugares políticos, tinha poderes administrativos dentro do próprio Estado. O Islão não tem nada disso. Portanto, nós não podemos pensar da mesma forma a relação que o Estado tem com a Igreja Católica e a relação que o Estado tem com o Islão, que é a religião de uma população imigrante, pobre e muitas das vezes ultra explorada e ilegal no nosso território. Não podemos tratar como se fossem coisas iguais, coisas completamente diferentes. A esquerda nunca teve este golpe de rins na França. Nunca teve. E foi completamente embrulhada pela ideia de que Se estamos a defender a laicidade, logo estamos a defender o fim do véu na rua, logo estamos a defender o fim das pausas que alguns locais de trabalho davam aos muçulmanos para fazer as orações todos os dias, etc, etc, etc. Ou seja, acabou por ser embrulhada pela transformação da laicidade numa desculpa para reprimir os imigrantes muçulmanos. E a esquerda nunca conseguiu desvencilhar-se disto. E lá está, e conseguiu ser sistematicamente acusada de ser, no fundo, uma defensora de um islão wahhabismo, de um islão de esquerda, que se ia aplicar em França, a tal ponto que, a dada altura, isto foi uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, do último debate, ou acho que foi mesmo no último, ou não foi no há 5 anos, mas num dos debates do Macron com o Le Pen, a Le Pen começa a entrar numa onda de criticar os muçulmanos, porque há muçulmanos que inclusivamente fazem a defesa do antissemitismo nas mesquitas, e o Macron sorri e responde: ver uma pessoa da Frente Nacional preocupada com o antissemitismo dá-me ternura, realmente dá-me ternura, porque epá, toda a gente sabe a história, não é? Da Frente Nacional, a herdeira da França colaboracionista, a herdeira da França que se aliou aos nazis, portanto, ver uma pessoa daquelas a falar de antissemitismo é muito caricato. Mas pronto, isto só para dizer, a esquerda às vezes cai nestas esparrelas, a extrema-direita consegue pegar em ideias como a laicidade, como o que quer que seja, dar-lhes um verniz completamente de extrema-direita e depois a malta não consegue responder. E isso é uma coisa que nós temos que ganhar calo para fazer, porque vai nos acontecer a nós, mais cedo ou mais tarde.
Isto, só mesmo, Lucas, desculpa, só mesmo para dar um pontinho aqui. Isto tem a ver com, para mim, com a questão de se fazerem a criação de categorias e a utilização das categorias por parte da esquerda, sempre do ponto de vista das ideias, sem atenção à questão das estruturas de poder. Portanto, eu estar a dizer que o laicismo defendido pela esquerda nunca pode atacar com a mesma força a Igreja Católica da mesma maneira que ataca o Islão num país em que o Islão é minoritário, não é dizer que o Islão é menos reacionário que o catolicismo. É sim dizer que há uma estrutura de poder exercida pela Igreja Católica que em França não é exercida pelo Islão. E se continuarmos a fazer tudo sempre no campo das ideias, que é isso que nos é disso que nos foram convencidos, tudo se debate no campo das ideias e no campo dos standards neutros. Se continuarmos a fazer tudo dessa maneira, as estruturas de poder continuam lá e as estruturas de poder são afetadas de maneira diferente, por combates às mesmas ideias. Portanto, se eu combato com uma ideia de laicidade neutra, vou afetar de maneira diferente uma estrutura religiosa que tem poder e uma estrutura religiosa que não tem.
Perfeito, Saul. Também colocar algumas questões, né? Eu acho que assim, a gente, né, tem a nossa posição, né, de, pelo menos é uma coisa que eu entendo que a gente tem algum grau de coesão, de é que é não ver como legítimo e não que não seja legítimo, né, mas a questão da cooptação da participação na disputa eleitoral é muito complicada, por isso que a gente se identifica com um campo dentro da esquerda ou da extrema esquerda, né, que não opta pela estratégia eleitoral, por não participar, por boicotar de alguma forma, né? Mas acho que seria estupidez a gente descartar, fazer uma leitura, né? Por isso que a gente faz, inclusive, né, toda, principalmente na eleições portuguesas, a gente sempre comenta e sempre, porque ela é um termômetro, né, da conjuntura da luta de classes, e seria estupidez da minha eu pelo agora falando mais no meu caso, seria estupidez achar que não é positivo que uma parcela maior da população francesa tenha inclinações mais à esquerda, né? Mas que a gente tenha que olhar também para a questão da abstenção, né? A parcela da população que não coaduna ou não se identifica com nenhuma candidatura ou de alguma forma não legitima o processo eleitoral, né? Mas a questão aí é o que que a gente faz enquanto organizações, enquanto campo, quando a gente se propõe a disputar a eleição, ou quando também não se propõe a não disputar, né? O que que é o nosso objetivo, o que que é o nosso projeto, o que que é o nosso programa, né? Fazendo o exercício que o Vila ela tinha referido, né? Então, imagina, o Mélenchon é eleito, né? Vira primeiro-ministro e, obviamente, ele vai declarar o socialismo por decreto, como é em Portugal, a gente sabe muito bem que a gente vive sob socialismo, que está na Constituição, a Constituição do Socialismo, mas pronto, ele consegue mais a fundo, ele vai, mas a gente sabe, fazendo agora, deixando de ser ridículo, né, e deixando um pouco o sarcasmo de lado, obviamente que não é por decreto que se coloca o socialismo, mas alguns vão falar, não, ele vai fazer avanços, direitos sociais e avanços para a classe trabalhadora. Pronto, aí, não sei, a gente vai para o socialismo através desses avanços ou isso vai acumular forças, enfim. O que a história diz, o que a nossa experiência diz, é que justamente é o contrário que acontece, né? A esquerda acaba cooptada, acha que ocupar as instituições dentro do Estado é um fim em si mesmo, e aquilo é muito atrativo, é muito atraente, você tem um saldo... você consegue tocar, tatear a sua vitória, as suas conquistas, porque você tem mandato, você está lá dentro, você propõe leis, você participa, você ganha, e etc., e você acaba sendo cooptado, você acaba sendo engolido por isso. O que está acontecendo ali com essa candidatura do Mélenchon, né, enquanto essa frente, né, que é o que é de partidos, né, é frentismo, é o que a gente sempre fala. A nossa maior referência comum é o Francisco Martins Rodrigues. Assim, leiam Francisco Martins Rodrigues, tem uma live nossa com o Fauzi e com o Fred Aleixo, inclusive, caso esteja assistindo, aproveito para mandar um abraço. Mas vão lá ver, e a questão da crítica ao frentismo, que parte, no caso da nossa referência, ao Francisco Martins Rodrigues. E até respondendo aqui, eu já vou referir aqui a pergunta que o João V. Souza colocou. Deu boa noite João. Deixa a minha primeira questão: até que ponto acham que o crescimento da esquerda em França está ou não dependente da figura do Mélenchon? Um abraço e força, o trabalho que estão a fazer é muito importante. Obrigado, João. Ele continua aqui, ó. Conheço a vossa posição, a solução geringonça, com certeza. Mas gostaria de saber se, na vossa opinião, uma geringonça em que o PS não fosse a força principal, como em França, poderia ir mais longe. Se sim, até onde? Para responder sua pergunta, eu vou novamente partilhar aqui o ecrã, e depois de mim o Vilela vai falar, segura aí o pensamento. Eu fui pesquisar quem compõe essa frente aí com o Mélenchon. Então vamos lá. New Ecological and Social People Union. Vamos lá. Quem compõe? Ela é de, pelo menos de acordo com a Wikipedia. Quem compõe é o Francis Submissa, já tem aqui, ó, socialismo democrático, a gente já começa a ver com algum grau, quando está democrático, a gente já começa a ver com um grau de... Que é qual democracia? Geralmente democracia burguesa, não nos serve. Segundo lugar está o PS deles, que... Gente, é o PS deles, né? Para quem está em Portugal e vê que é o PS no governo, como se desde 1974 a gente não soubesse o que é o PS no governo... É basicamente a mesma coisa, né? O PCF, a gente não vai aqui dar aula de história do que é o PCF, mas pronto.
É até o símbolo.
Vamos lá, ecologia, os verdes, Europa ecológica, Europa. A gente vai pegando algumas palavrinhas, Europa ecológica, peraí, é um projeto europeu, não é contra a ruptura da dependência e do subdesenvolvimento dos países da periferia da Europa. Pronto, já. Generation S, já pronto, não sei. Aí tem um monte de coisa aqui. Left wing, anticapitalista, algumas coisas que a gente olha.
São 53 secções trotskistas que se juntaram ao Mélenchon. Pronto,
tem aqui os novos democratas. Olha, eles não são democratas, gente. Eu falei, olha. Quando a gente vê democrata é perigoso, eles não são democratas, eles são novos democratas. É um partido político social-liberal de centro-esquerda. Assim, novamente, para a nossa referência do Francisco Martins Rodrigues, o que a história diz? Quando você junta... Se a gente fingir que dentro desse balaio todo tem algum grau de extrema-esquerda, né? Uma esquerda proletária, uma esquerda com uma posição revolucionária, quando ela se une com a centro-esquerda ou com o centro, ou com a direita, gente, só para avisar, quando é PS, é direita, tá bom? Para o geringonçetes, para quem ficou surpreso com o que o PS está fazendo agora no governo, como se eu tô aqui há 7 anos que tivesse que contar para vocês o que é um PS no governo, né? Isso já era para ter resolvido em 74, que eles mandaram bomba para cima do PCP. Né? Eles queriam matar o PCP, mas o PCP ainda acha que o PS pode ser inclinado à direita, à esquerda, né? Pode se governar à esquerda junto com o PS. Eu me repito, mas é que eu fico maluco com certas coisas, né? Mas ninguém é idiota esse ponto, eles sabem, eles fazem com consciência. O problema é a gente da base que a gente encontra por aí, que é aí sim é idiota, é tapado de achar que vale a pena. Mas enfim, se você junta essa centro-esquerda, esse centro democrático, etc., com uma posição mais radical, quem vai ter meios e condições e quem vai acabar hegemonizando esse processo é esse centro, essa posição pequeno-burguesa, essa posição contra-revolucionária dentro da esquerda. Então, assim, onde que eu quero chegar com isso tudo? Disputar eleições é muito atrativo, como eu tinha referido, só que, assim, é isso, o preço que se paga, a sua posição anticapitalista, até revolucionária, ela se perde no meio do caminho, né? Então, assim, é que a gente já vê esse filme, assim, né? Várias vezes, né? É difícil a gente acreditar em boa vontade, em ingenuidade. É oportunismo, é tudo que a gente sabe. Vai chegar, quando muito vai chegar o governo, vai fazer merda, aí o pessoal vai falar, ai, nos traiu, porque a esquerda é corna, né? Porque ela vê a merda, né? É isso, ele chega em casa, ele vê a mulher traindo, transando com um cara, né? Obviamente fazendo analogia, usando o padrão heterossexual, né? O que ele faz? Ele troca o sofá, mas ele continua com a esposa, porque ele não entende que não é. Ele não entende que o problema. Qual que é o problema de fato? Que é disputar eleição, que é estar na institucionalidade e não ter um movimento de massas, fazer o trabalho de base, de colocar a sua posição antes de pensar em disputar a eleição, de chegar ao governo. Aí você ganha o governo, o que você faz? Você vai fazer a revolução? Não vai. Então, assim, você se perde no meio do caminho, sendo que a gente já sabe como funciona, né? Mas. A gente está vendo de novo acontecer, né? Mas vai lá, Vilela.
Epá, primeiro, uma parte da minha resposta já foi dada aqui pelo Zé Silva, quando ele diz, ver essa coligação fez-me perceber que há uns 20 livres em França. E é verdade, quer dizer, os partidos que estavas a dizer são todos variações do livre, não há dúvida nenhuma sobre isso. Relativamente à pergunta que o João V. Sousa faz, as duas, aliás, relativamente a se está dependente do Mélenchon, Eu arrisco dizer que sim, acho que não há propriamente um movimento de massas estruturado e organizado na base da França insubmissa, acho que basicamente aquilo que há é o carisma pessoal e o peso político pessoal do Mélenchon que arrasta estas pessoas, e se amanhã o Mélenchon, por uma razão ou por outra, desaparecesse daquele horizonte, eu creio que esta nupes que agora apareceu desaparecia também passado 15 dias. E em relação à segunda pergunta que ele faz, se uma geringonça hegemonizada por outro partido que não o PS poderia ir mais longe. Bom, nós já temos experiência histórica na Europa disto. Nós tivemos o governo do Syriza em 2015, que não era hegemonizado pela DEF, pelo contrário, pazokizou. A palavra pazokizar aparece nessa altura por causa disso, não é? O PS lá do sítio, que era o PASOK, é trucidado para ceder lugar ao Syriza, que passa a ser o partido principal da esquerda grega, não é? E o Syriza no governo o que é que faz? Está há um ou dois meses a fazer de conta que está a fazer força com as instituições europeias, inclusive convoca um referendo que até hoje ninguém nunca me conseguiu explicar para que é que serviu, a perguntar às pessoas se estavam de acordo ou estavam contra o plano de austeridade que a União Europeia lhes tinha proposto. Há aquela grande campanha do Oxy, quem é que não se lembra da campanha do Oxy, a dizer que era para votar, Oxy quer dizer não, não é? Não ao tratado da União Europeia, da austeridade, que o Syriza promove, que a esquerda poética ao fofo em Portugal espalhou por todo lado e mais algum. Havia Moraes em Lisboa a falar do Oxy, onde ninguém ia votar Oxy nem coisa em cima nenhuma, mas em solidariedade. E como diz o Miquel Oliveira, e com toda a razão, no fim o Syriza é cilindrado completamente pelas instituições europeias. Porquê? Porque tentou por vias legais, tentou por vias institucionais e tentou, sem romper com a União Europeia, fazer uma ruptura que não é possível dentro da União Europeia, não é possível por vias institucionais. E por exemplo, um outro exemplo que também me ocorre, o exemplo do Estado espanhol. O Pablo Iglesias, no Estado espanhol, costuma dizer muitas vezes que isto é uma questão de uma palavra espanhola é agallas, não é? Uma questão de coragem, não é? É uma questão de chegar ao poder e depois ter coragem para aplicar um programa que seja progressista. Pá, não, não é questão disso. Lamento muito, mas se fosse tão simples quanto eu vou ser corajoso e vou fazer com que e vou aplicar um programa progressista, já estaria feito há muito tempo por muita gente. Porque eu não tenho dúvida, eu não acredito que todas estas pessoas sejam simplesmente cobardes morais. Eu acho que estas pessoas, quando tomam decisões erradas, de seguir por vias erradas, e a conclusão é que não pode deixar de ser. Perdem sempre, porque escolhem um caminho que leva à derrota.
Eu queria colocar mais uma questão em cima da pergunta que o João Souza colocou, né? Ah, como seria uma geringonça não liderada por um PS? Se vocês não concordam, obviamente a analogia histórica ela fica comprometida, porque cada momento histórico é diferente, mas a gente já teve isso em Portugal, um exemplo disso, inclusive dentro de um processo revolucionário. Quando muitos de nós tinham armas, porque teve os governos durante o pré, que eu não vou saber agora precisar qual, que foi, não vou dizer hegemonizado, mas tinha uma forte presença do PCP, né, no governo. E dando o que deu, né? Se você abrir mão de algumas faces, o que a gente tinha falado no nosso primeiro tema, né, naquela questão do Brasil, de alguns aspectos da disputa política, né, e acha que só através da institucionalidade, só ocupando um cargo no governo, um governo em aliança com a pequena burguesia, com a centro-direita, com a centro-esquerda, com a direita moderada, democrática, você não vai avançar. Não existe processo revolucionário que corra por dentro das instituições. O seu foco, a sua preparação principal, né, enquanto campo revolucionário, tem que estar fora da institucionalidade. Não é por decreto, não é por governo, né? A gente vê atualmente, a gente vê muita gente louvando o Vasco Gonçalves, aquele governo e o Cunhal e o que o PCP fez durante que o PCP ele foi governo, mas o que fez avançar foi a força da classe trabalhadora, né? A organização da classe trabalhadora dentro e fora do PCP. Nas várias esferas, no campo, nas cidades, por moradia, pelo direito das mulheres e por uma série de coisas que fez avançar aquele processo, né? Mas ele esbarra justamente na institucionalidade, né? Tem uma analogia que eu conheço acho que faz muito sentido para a gente debater isso aí, que fala assim: o Estado, ele é tipo um jato assim de guerra, um avião de guerra, né? Se você quiser, você carrega ali no botão da reforma agrária. Você carrega no botão da reforma agrária, sim, geralmente, né? Muitos lugares você carrega. Ah, você carregar no botão do direito a não sei o que lá, direito à moradia, você carrega, dependendo da conjuntura econômica, você carrega. Agora, se você carregar no botão da desapropriação dos meios de produção, aí automaticamente aquele é o botão de ejetar. Você é ejetado para fora daquele avião. Ele te manda para fora, porque você carregou um botão perigoso. Então não tem forma de por dentro. De você, de fato, construir uma vitória, né? A vitória revolucionária, né? Então, por isso que a gente acaba sendo sempre muito reticente com essa questão da participação institucional. Obviamente, se você tem um movimento de massas, que ele deixa muito claro no seu programa, na sua prática cotidiana, que aquilo é uma forma. Por exemplo, os bolcheviques, né, eles participavam do parlamento, né, só que ao mesmo tempo eles também tinham soviets, eles tinham sindicatos, eles tinham um exército, eles tinham outras formas, né? Então eles usavam, como o Lenin disse, né, usar o parlamento, né, o parlamento para você propagar suas ideias, mas não abrir mão de outras formas de lutas e priorizar a construção da luta revolucionária, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente pode então saltar para o próximo e último tema. Eu vou novamente partilhar aqui o ecrã. Quer falar, Sol? Vai lá, vai lá.
Sim. Só para dar aqui mais umas duas achegas. Uma é que a esquerda francesa, pelo menos, não tem o histórico de se amansar a si própria quando há governos nominalmente de esquerda. Portanto, um governo com o primeiro-ministro Mélenchon teria a mesma contestação de rua que qualquer outro governo em França, pelo menos. Portanto, se a esquerda francesa tem uma virtude, é essa, portanto, uma. No entanto, continuamos com a questão da exploração do Sul global. Portanto, enquanto não, uma questão de uma vitória da esquerda que no contexto da política francesa é a quebra das cadeias de exploração da África francesa por parte da França, não? Não há outro caminho para uma vitória, para uma coisa que se possa considerar uma vitória de esquerda em França.
Ok, Saul. Vamos avançar então para o próximo e último tema. Vou novamente partilhar o ecrã. Quem tiver aí questões a colocar, fique à vontade. Estando acompanhando ao vivo, em direto ou depois, nosso canal do YouTube ou nas plataformas de podcast. Também tem um espaço lá para deixar questões, tá bom, gente? Quem ouve através do Spotify, etc., tem lá a opção de comentar. Já estou a partilhar, então vamos lá. O Idealista News, eu gosto desse nome, Idealista. Juros sobem para 0,826%, prestação atinge valor mais alto em 10 anos. Prestação da casa média subiu em maio para 260 euros, o maior valor mais elevado desde agosto de 2012, aponta o INE. Tudo indica que a subida das taxas Euribor, que é o principal aqui que ele coloca, já está refletindo nos juros dos créditos de habitação, até porque a grande maioria dos contratos em Portugal, cerca de 90%, é de taxa variável. Os dados mais recentes, frente a maio, indicam que a taxa de juros implícita no conjunto de empréstimo de casa subiu esse tanto aí, um valor superior em 2,1 pontos base ao registrado no mês anterior, e o valor mais elevado desde abril do ano passado. A prestação da casa, por sua vez, subiu 3 euros. Ok. Faz aí uma média. Opa, até aqui, vamos lá. Embora com altos e baixos, a tendência foi descendente até atingir o mínimo histórico em setembro de 2021. Mas 2022 trouxe um novo cenário. A inflação está alta, a guerra da Ucrânia está a agravá-la ainda mais e as taxas Euribor estão a evoluir em sentido ascendente, antecipando a subida das taxas de juros diretoras pelo Banco Central Europeu. Opa! Dizer que está na União Europeia é bom, hein? Mas vamos lá. Que vai mesmo acontecer em julho. Eu acho que eu sei por que que o Vilela quis colocar, ele que propôs esse tema aqui para o nosso Expresso de hoje. Então, o Vilela vai dizer aí quanto mais a gente vai ter que pagar para a União Europeia armar neofascista ucraniano. Vilela.
Epá, tudo nesta história é espetacular, tudo. Nós temos um país independente, pelo menos parece, não é? Nós há 15 dias, há 15 dias não, há uma semana atrás, estávamos a celebrar o dia de Camões, o dia de Portugal, o dia da independência, como nós somos um povo espetacular que derrotou os espanhóis em Albarrota e derrotou os espanhóis não sei em quê, enfim, nós somos um povo espantoso. Depois chega a hora de decidir a taxa de juros. E quem é que decide? O Banco Central Europeu. Já não somos nós a decidir as nossas taxas de juros, já não somos nós a decidir quanto é que se paga de prestação da casa, já não decidimos nada. Aí já deixamos de ser um povo espetacular e terceirizamos essas decisões para instituições europeias que decidem isto, como é evidente, não na base daquilo que são os interesses da economia portuguesa para a qual eles estão soberanamente nas tintas, decidem isto na base de qual é o interesse das potências europeias centrais. Que estão efetivamente neste momento envolvidas numa guerra com a Ucrânia, numa guerra com a Ucrânia, numa guerra económica com a Rússia, por consequência da guerra com a Ucrânia, que tem tido as consequências económicas que nós estamos a ver. E ninguém aqui nunca vai achar que a invasão da Ucrânia foi uma coisa espetacular e que o Putin é o camarada Putin que merece o nosso respeito. Não, não é essa a questão. Portanto, antes comecem aí a dizer que somos apoiantes da Rússia, só deixar isto muito claro num primeiro momento. Agora, objetivamente, as sanções económicas que estão a ser aplicadas à Rússia estão a ter consequências na economia europeia muito complicadas, porque a Europa depende profundamente da Rússia para gás, depende profundamente da Rússia para petróleo, depende profundamente da Rússia para cereais. E, evidentemente, à medida que diz à Rússia, nós não negociamos com vocês, a Rússia diz, bem, não há cereais, não há gás, não há petróleo, desenrasquem-se. E, evidentemente, a Europa começa a ter uma subida muito grande nestes preços, que nós podíamos perfeitamente não estar a enfrentar nós próprios. Nós não importamos gás natural da Rússia. Nós importamos gás natural da Argélia, que aliás podemos vir a ter problemas com isso de hoje para amanhã por causa de políticas do Estado espanhol, que reconheceu que Marrocos tem soberania sobre o Saara Ocidental, e a Argélia não ficou nada satisfeita com isso. E portanto vai subir o preço do gás para o Estado espanhol e portanto vai subir o preço do gás para nós. Preparem-se para subidas no preço de gás dentro de alguns meses, não vai demorar muito, e elas vão se somar a estas decisões do Banco Central Europeu em relação aos juros da casa. Nós podíamos, portanto, não estar a enfrentar uma parte das consequências das sanções económicas à Rússia se nós tivéssemos simplesmente decidido ou que não entrávamos sequer para a União Europeia, que seria a decisão ideal, ou que não entrávamos para o euro, que já era menos mal um bocadinho, ou pelo menos que nós dizíamos à União Europeia, lamento, nós somos um país independente, nós somos um país soberano, nós vamos decidir qual é a nossa taxa de juros. Tenham paciência, nós não vamos estar a aceitar taxas de juros que são impostas por uma organização internacional em que ninguém votou, assim como não aceitaríamos políticas agrícolas, políticas de pescas, etc., decididas por essas organizações. Era o mínimo que deveríamos fazer e não o fazemos. Portanto, vamos ter mais uma imposição europeia, agora, as taxas de juros, que vão subir por causa de uma guerra que está a decorrer, uma guerra económica que está a decorrer, na qual estamos todos a perder e não faz sentido nenhum que esteja a durar tanto tempo. E pronto, é o como dizia outro dia o Fred, o Frederico Aleixo, numa conversa que eu tive com ele. Eu acho que é por aqui. Posso já estar a ser profeta da desgraça, mas concordo com o Frederico nesse diagnóstico. Pode ser por aqui que começa a ruína do PS no governo. Eu estou sinceramente convencido disto. O PS, todas as vezes que começou a cair no governo, foi porque a União Europeia mandou uma ordem estapafúrdia de aplicar medidas de austeridade. O PS começou a aplicá-las e começou a cair nas sondagens. Foi assim quando foi para entrar para a União Europeia com o Guterres, foi assim com o Sócrates quando foi para aplicar os PECs e depois o programa da Troika. Se agora a União Europeia começa a mexer em taxas de juros, a seguir, porque isto também já tem saído nos jornais económicos, que fazem sempre este trabalho de nos pôr a culpa em cima a nós, dizendo que a culpa desta situação toda é de Portugal ter uma dívida pública muito grande, é de Portugal ter uma dívida externa muito grande. Se começarem também a surgir ideias de especular com a nossa dívida e de fazer com que a gente passe a pagar, a ter de aplicar programas de austeridade porque devemos muito dinheiro aos bancos internacionais, somando às taxas de juros, vai ser uma situação muito complicada. Ah, já agora, só terminar com uma frase muito rápida. Esta situação das taxas de juros, numa altura em que nós temos a lei de rendas que nós temos, que fez com que muita gente tivesse decidido comprar casa porque as rendas estão tão altas que é mais barato comprar uma casa do que alugar uma casa. Vocês estão a imaginar o que é que isto vai ter em termos de consequências para a habitação de muita gente? Nós vamos ter, nos próximos anos, pessoas a ficar sem casa e um Estado que não está a produzir habitação social para essas pessoas e que também não vai reverter a lei de rendas para elas poderem alugar uma casa. Eu estou para ver como é que isto vai acabar, mas de certeza que não vai acabar bem.
Vai lá, Saúl.
Bem, para verem o meu grau de pessimismo em relação a estes números, eu já estou com aquela malta que entre esquerda heterodoxa e liberais que dizem, epá, simplesmente construam mais casas. Epá, simplesmente comecem a construir nos descampados. Eu já estou nessa, já estou para, epá, vamos falar com essa gente, vamos ver se o que eles dizem é assim tão mau, se eles não propõem simplesmente construir nos leitos de cheia ou nas zonas costeiras e negociar a partir daí. Vamos ver se ao menos. Porque é assim, nós já vimos, entre aspas, já vimos este filme aqui, em Portugal, nós já sabemos como é que isto tem vindo a evoluir, portanto, temos um sistema de rendas que foi sendo cada vez mais flexibilizado e alegremente por grande parte da classe média, inclusive às vezes de uma classe média que é ao mesmo tempo arrendatária e proprietária, ou que, às vezes, mesmo sendo arrendatárias, têm a mente completamente colonizada como estando de acordo com tudo aquilo que protege os proprietários e não o direito à habitação. E nesse contexto de não haver uma quantidade minimamente sustentável para manter a nossa população com teto de habitação social e habitação cooperativa, fomos investindo no crédito bonificado e em todas as manipulações de mercado que facilitassem a compra de casa a crédito. Vamos vendo agora as consequências, lentamente. Se calhar, isto quase que às vezes parece uma espécie de crise de subprime em câmara lenta. Portanto, estamos a ter aquilo que se passou nos Estados Unidos em alguns meses a acontecer aqui ao longo de vários anos, desde o fim do crédito bonificado. E aqui uma questão. Nós já vimos, vamos outra vez à questão do já vimos este filme nos Estados Unidos, quando as políticas de habitação vão colapsando lentamente. Portanto, a população sem casa a aumentar, as políticas anti-população sem casa, portanto, anti-pessoas sem abrigo, a se intensificarem e a se endurecerem, nomeadamente em estados que sempre votaram nos centro-liberais, mas que, como se costuma dizer, quando é para votar em eleições, votam no centro, no, nos liberais. Quando é para votar em referendos e em questões de habitação e de política de gestão do espaço urbano, podia ser, portanto, a própria Ayn Rand a se candidatar que ganharia eleições naqueles espaços. Estou a falar, não, eu não estou a falar do Texas, ou do Montana, ou das profundezas da América Rural. Estou a falar da Califórnia, estou a falar de Boston, estou a falar, portanto, de cidades supostamente progressistas, estados supostamente progressistas dentro do contexto da política americana, em que o aumento da população sem abrigo não é a população toda, porque há muita gente, nomeadamente os próprios sem abrigo, mas há muita gente que põe em causa este sistema, mas não faz a percentagem de população que de facto conduz a política nos Estados Unidos, portanto, aquela classe média, principalmente branca ou branca adjacente, que vota, que participa nas primárias, que conduz as políticas dos dois partidos, neste caso do Partido Democrata. Portanto, as pessoas que efetivamente conduzem a política nesses locais, não são capazes de pôr em causa o sistema que põe pessoas na rua, o sistema que faz pessoas viverem em tendas. Portanto, põe em causa sistematicamente a legitimidade enquanto seres humanos dessas pessoas, as escolhas que fizeram, tudo isso, e nunca o sistema que as coloca. Nós ainda não chegámos a esse ponto, ainda não, e a esse ponto, mas já o discurso em Portugal sobre os sem-abrigo já é extremamente violento, e pode ser muito mais se a população sem-abrigo começar a aumentar e não houver efetivamente uma resposta política capaz para ela. Portanto, e isto para terminar, vai ser cada vez mais difícil, mas acreditem que é possível que continuemos a dizer que, se alguém vive sem casa, se alguém não tem casa, é porque tem alguma perturbação mental, é porque tem uma questão de comportamentos aditivos em relação a alguma substância, é porque tem algum desvio social gravíssimo. Isto é fácil, isto vai ser cada vez mais difícil justificar isto quando, enquanto a população de sem-abrigo é dezenas e depois centenas e depois milhares e depois dezenas de milhares e depois mais ainda. Mas é possível. E é possível termos um Estado e termos uma política que sistematicamente responde às pessoas não terem casa com a repressão e a criminalização das pessoas que não têm casa.
A impressão que eu tenho é que esse debate poderia ser quanto à questão do, né, como a gente está falando em cima do eixo dos juros do crédito à habitação, poderia ser dos combustíveis, poderia ser dos cereais e do gás, né, e de qualquer outra questão importante no custo de vida das pessoas, nomeadamente da classe trabalhadora, né? Só sobre a questão da habitação, pessoal, ficar atento, porque a gente já está em contato com pessoas de movimentos sociais ligados à questão da habitação, e muito próximo a gente vai ter um debate específico sobre o tema aqui no Comboio Suburbano. Então, pessoal, ficar atento aí. Mas assim, né, a gente vê todo dia e conversa com algumas pessoas fora da nossa bolha, e a narrativa é que a Ucrânia, o Ocidente, os Estados Unidos, a NATO estão ganhando essa guerra, né? E pode ser até que estejam, né? Eu tenho lá minhas dúvidas, mas pode ser que estejam. Mas a questão é que eu vejo que o rublo, eu até coloquei durante o tempo aí, enquanto ela falava, o rublo está valorizado em relação ao euro. Então, ao mesmo passo que o rublo valoriza, o rublo russo, o euro desvaloriza, as ações das empresas de energia da Rússia aumentam, né? Também estão valorizadas. Enquanto isso, o custo de vida das pessoas, nomeadamente aqui em Portugal, para a gente falar aqui da nossa vida, tá aumentando, né? É isso, as pessoas estão preocupadas com o seu crédito à habitação, as pessoas vão no supermercado e os alimentos estão mais caros, e o combustível está mais caro, então aí o combustível aumenta o transporte dos alimentos e de qualquer mercadoria. Praticamente todas as mercadorias ficam mais caro, isso acresce no preço das mercadorias, dos produtos que as pessoas compram todo dia para sobreviver. Tudo isso porque a União Europeia, os Estados Unidos e a NATO e etc. precisam fornecer armas para neonazistas ucranianos para combater um país que, de fato, eu acho que cometeu uma ingerência. Mas, enfim, a gente não vai discutir aqui. Né, apesar da gente ter sido intimado pelo Antônio Garcia Pereira para finalmente fazer um debate sobre essa questão, mas a gente sabe que é complicado, até por questão de restrição aqui na plataforma, no YouTube, né? A gente tem que tomar cuidado, mas enfim, e como é que fica? E como é que a gente vai mobilizar a classe trabalhadora em Portugal sobre essa questão? Se a gente está vendo uma campanha midiática assim tão absurda, tão virulenta, tão covarde, tão manipuladora, que o fato da gente estar falando isso que a gente está falando aqui nos coloca ao lado do Putin. As pessoas acham que a partir do momento que a gente está falando, tem a nossa opinião, de estar preocupado de como que essa questão afeta a vida das pessoas em Portugal, a vida das pessoas pobres, a vida das pessoas que dependem dispõe apenas da sua força de trabalho para sobreviver, e comer, e morar, e etc., nos coloca ao lado do Putin, porque a gente acha que isso está sendo de uma forma, sendo conduzido de uma forma que compromete a vida das pessoas, né? É curioso até que toda essa questão até me colocou, poderia falar até que nos colocou do lado do PCP, né? Porque o simples fato do PCP ter uma posição dissonante já coloca como. Aliás, do Putin, como putinistas, como etc., e também coloca o Putin como comunista e etc. Toda essa loucura que a gente está vendo, né? Só o simples fato de questionar, de estar preocupado com outros fatores, outros aspectos relativos a essa questão dessa guerra que está acontecendo. Então, é isso, né? É muito perigoso o que se avizinha. Né? É sempre bom falar também, né? Quando a gente fala que a gente precisa superar o sistema social capitalista, né? Tem muita gente que nos coloca como utópico, como etc., e que o capitalismo está consolidado e que a gente nasceu e vai viver para sempre enquanto humanidade com capitalismo, né? Agora eu quero ver quem é que vai pedir de joelhos e implorar para que a indústria armamentista deixe de existir, né? Se a burguesia ligada a esse setor da atividade humana, da atividade capitalista, vai deixar de existir, vai deixar de incentivar e nutrir guerra e destruição de seres humanos por seres humanos para abrir mão do seu lucro, para abrir mão do seu lugar dentro do sistema econômico capitalista, né? Então, assim, então o capitalismo ele vai produzindo guerra, vai produzindo disputas entre as diferentes burguesias, vai colocando um povo contra outro, trabalhador contra trabalhador, e a gente vai pagando o preço enquanto isso, e não se coloca em causa o sistema social onde isso ocorre, né? Então, assim, a gente está aqui sujeito, a gente não pode fazer muita coisa, né? A gente está aqui fazendo nosso papel de informar, de debater, mas, infelizmente, na maioria dos ciclos, pelo menos que eu participo fora daqui, o simples fato de eu colocar objeções a essa visão de mocinho bandido, de vilão e mocinho da história, já é uma visão completamente eclipsada, assim, e as pessoas continuam. Muitas delas acreditando nessa narrativa que é difícil desconstruir, mas é isso. Vamos novamente, mais uma vez, aguardar cenas dos próximos capítulos. Mais algum dos camaradas tem alguma questão para colocar? Tem alguma observação?
Não.
Não? Saúl. Então, acho que a gente já pode encerrar, então, agradecendo a presença de todos e todas que estiveram conosco. Quem participou agora aqui em direto, muito obrigado. Quem só pôde assistir depois, a gente sabe que a gente está num contexto de feriado, o verão está chegando e o pessoal já está pensando em desanuviar um pouco a cabeça, a gente entende, mas quem nos assistir depois, aí a gente também agradece novamente. Divulguem, compartilhem, participem, deixa aí o comentário. Deixa aí sua participação, que é muito valiosa para a gente, tá bom? Muito obrigado a todos e a todas, e até a próxima.